Gente, bis! Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcast favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje Maurício Dantas.
Esmagaremos.
Maurício Dantas, depois da semana passada que você se ausentou mais uma vez, diga-me o que você leu esses dias.
Não, você tá maluco? Semana passada foi o do Thor que a gente gravou, rapaz.
Não, você está por fora da cronologia do Pilha de Gibis.
Ah, tô errado, estou fora do lore. Então, peço perdão pelo vacilo.
Mais uma vez, né?
Se errei, peço perdão. Gostaria de dizer que...
Peço perdão a todos que se sentirem ofendidos, né?
É, mas só se sentir ofendido. Se não se sentir ofendido, vai tomar no cu. Quer dizer, não, pera. Eu fiz uma utilidade pública aqui para os nossos ouvintes e terminei de ler o Hulk do Cates, para vocês não terem que ler.
Boa!
Porque, como vocês sabem, né, a gente comentou aqui o começo, bem farofa e tudo mais. Ó, já tem algum tempo, ainda estava em Recife. E
Você era feliz ainda?
Ainda era feliz, né, antes da alegria deixar o meu ser e eu me tornar novamente um advogado de escritório. eu comentei que gostei, achei uma farofa do bem, a gente comentou naquele capítulo com facas, né? E o Dãozinho tinha comentado mais a fundo antes, que é uma farofa realmente, né? O pega ali a deixa do final de Immortal Hulk pra transformar o Hulk numa nave e a psique do Bruce Banner dividida entre vários Bruce Banner, né? O Almirante Banner, o Imediato Banner, o Comandante Banner e tudo mais. Virou uma ponte de comando de uma nave espacial mesmo, assim, bem Star Trek. Enquanto isso, ele tem sessões de terapia holográfica, né, dentro da mente com o Dr. Sampson. E sai pelo espaço, aí tem aquele... Ele mata logo aquele Authority, né, que vai aparecer de novo agora também. E, bicho, é muita farofa. Antes de entrar nos detalhes, eu gostaria de lembrar que soube depois, né, que o Donny Cates sofreu aquele acidente que o fez ficar em coma um tempo e perdeu uma parte da memória aí, acho que 3 meses ele, de memória, ele não se lembra de nada que aconteceu. E ele teve que entregar os roteiros, né, de Thor e de Hulk. Teve que entregar, não, né? Ele não estava nem consciente para entregar, apenas colocaram a Thor 1 Gumbeck no Thor para terminar o run dele. E a Marvel pediu que o Ryan Otley, o desenhista, né, desse run, fizesse o encerramento do gibi ali em 2 ou 3 edições. Que é um arco chamado Planeta Hulk, mas é porque não dá para traduzir bem aqui. Enquanto o original é Planet Hulk, agora é Hulk Planet, que é um planeta, ele chega no espaço, né, nesse planeta de Hulks, e lá ele encontra uma civilização que recebeu, né, durante o evento lá que gera todo esse van, um grande download de memórias dele, que se tornam Hulkados também, né, porque junto com as memórias vem a radiação gama, e eles destroem o planeta completamente. O planeta não tem relevo nenhum, é uma bola, sem nada, assim, de tanta destruição que teve. Eles esmagaram o planeta todo. E nesse povo Hulk aí, o Hulk mesmo chega a ser baixinho perto deles, né? O mais forte ainda que existe, né? Mas ele é baixinho e tem que se provar lá pra essa galera como salvador. e jogando um jogo chamado God Ball, Bola Divina, né? Que é jogado, Marcos, pasme, com núcleos de planetas que são como se fossem bolas de futebol americano para ele.
Meu Deus do
Eles
céu.
destroem os planetas vizinhos, comprimem os núcleos desses planetas numa bola gigante, altamente pesada, densa, né? E jogam bola com isso, como se fosse um futebol americano. Num cinturão de asteroides que é formado. São três cinturões em volta do planeta que são formados pelos detritos, assim, né? Do que eles esmagaram e foi jogado em órbita, de tão forte que eles são. E lá aparece o vilão, né? Dessa. Que já tinha sido mencionado, não tinha aparecido ainda, que é o Titã, que é um Hulk Rucado, que mais uma vez é uma reinterpretação ali daquele. Um abaixo de todos, não sei como foi que a Panini traduziu aqui, que tinha aparecido no Imortal Hulk, que é uma nova persona ali que o Bruce Banner cria a partir da rejeição dele ao próprio Hulk. Enfim, é uma maluquice só. É divertido, é tão ruim que dá a volta e fica divertido, mas é uma perda de tempo total, sabe? Eu comecei depois, isso vai ser matéria de um pilha em breve aí, o Hulk novo do Philip Kennedy Johnson. Que o Joel já sei que não gosta, né? Mas eu curti com esse comecinho. Acho que para quem curtiu o Imortal Hulk vai ver algumas semelhanças aí de tom e de temática. Mas esse final do Hulk, do Cates, do Otley, meu amigo. Assim, ponto pro Otley, porque ele conseguiu tirar leite de pedra ali e fazer um negócio pelo menos divertido. Você dá risada e não tá acreditando que aquilo foi publicado.
Que deixaram publicar, né?
Pois é tipo assim, ó, tem que terminar essa zorra. É melhor quando cancelavam sem explicação, sabe?
Faltou um JP ali, né?
Lembra do final do Gavião Arqueiro do Matt Fraction, que é a última edição mesmo, até azul meses e meses, porque ele já tinha brigado lá com a Marvel, ficou do lado da esposa e tudo mais, que também tinha brigado com a Marvel, e aí a última edição dele saiu quase no fim do arco seguinte, né? Do run seguinte, na verdade. O run seguinte já tava terminando e aí ele terminou dele. É melhor fazer um negócio desse, deixar o Donny Cates voltar e tudo mais, fazer um pelolo qualquer ali. E depois dizer, não, isso tava planejado desde sempre a fazer. Não, mentira, mas a gente acredita.
Tipo o
Só que
final
dá.
do velho Logan também, né?
Isso, tipo isso. Essas coisas aqui é melhor ter esquecido, mas lança depois de um ano e pronto. Mas não,
Assim,
lançaram
não, deixa pra
logo.
lá, ninguém vai perceber, né? Deixa pra lá.
Ainda assim, como falei, mérito do Otley lá para conseguir fazer uma farofa lá daquele negócio ruim.
É, mas também ele não desenha, ele tem tempo para escrever, né?
Pois é, ele tá na destruição, na podreia lá toda, bem estilo os melhores lutas do Invencível, sabe? Ele tá bem aqui, tá feliz, com alegria nos dedos. Mas, coisa que ele não fez no Homem-Aranha, né? Lamentavelmente. Mas aqui ele tá bem, tanto no roteiro quanto na arte. Eu gostei mesmo. Né? Não ganhou de volta minha simpatia, não, mas tá de parabéns aí pelo que ele fez. Agora, que essa fase como um todo foi um erro editorial, foi. Continuo gostando do Cates, acho que ele precisa dar uma relaxada aí, botar a cabeça no lugar mesmo. Porque o Cates dos últimos anos, assim, não é o mesmo Cates que a gente aprendeu a gostar desde sempre.
E que foi o dono do universo da parte espacial da Marvel durante muito tempo, né?
Pô, bicho, o que ele fez com o Venom é muito legal. Pode gostar, pode não gostar do personagem, mas tem que admitir que o cara reinventou, refundou o personagem, sabe? Sob vários aspectos. E é um bem legal de ler, sabe? Se você pegar do Venom do começo, hoje, vai reclamar que Rei das Trevas é uma saga que cresceu demais, sim. Aquela coisa, né? Vítima do editorial, mais uma vez, porque a coisa fica boa, aí eles usam até ficar ruim de novo. Mas é um belo gibizinho. O Cates tem potencial fazer mais coisas. É uma pena gigante, assim, porque o Thor dele começou muito bem, né? Até onde eu li, pelo menos eu li até a penúltima edição que ele escreveu. Tô aqui pronto para embarcar nesse final também de arco para comentar num pilha futuro. Mas ele tá vinha se perdendo no Hulk e algumas outras coisas. Tava até usando também Crossover, né? Que é o autorial dele que a gente já comentou no site A Conselho de Melhores. Não sei, tá na hora de parar um pouquinho aí, sair do Twitter mesmo e botar a cabeça no lugar pra voltar a fazer bons gibis.
É, tem, fora que além desses daí tem os autorais dele, né? O crossover é bem legal e tá parado, né? Porque aí nesse caso não tem como o desenhista continuar, né? Mas Era um que a gente falava sempre, né?
Tem o Vanish também, né? Que é o Ryan Stegman, que é o desenhista de Venom, que é parceiraço dele, com eles tinham um podcast juntos na época de Venom, inclusive, que eu gostava muito de ouvir, que comentei várias vezes aqui no Pilha na época. Mas também é outro, né? Que não tem porque você compra o gibi dos dois, você não compra o gibi só de um. Não dá pra fazer essa farofada editorial, é melhor suspender mesmo a publicação e voltar um dia ou não, né? Fica como uma grande obra inacabada, etc. Tipo o New Universal do Warren Ellis na Marvel, que ele queimou o notebook dele com os textos e ele largou pra lá.
deixa pra lá.
E pô, o Ellis, cadê os próximos? Ele, bicho, eu vou escrever isso tudo de novo, não. Cancela essa merda aí. Pronto, mais honesto.
Tava ruim mesmo, então deixa pra lá, né?
Pô, tinha só o La Roca desenhando, não tinha como ser bom.
Ó, essa sua bile vai lhe fazer mais mal do que Salvador, viu?
Pô, é Salvador que já estava imersa na minha bile e eu apenas voltei a habitar. Questões.
Bom, já que você falou do final de um run, eu vou falar do maior gibi de todos os tempos da última semana, só que no Japão. É um mangazinho novo, porque aqueles mangás mais hypados já estão perto de terminar, né? O único que de certeza não vai terminar agora é o One Piece, mas aqueles mangazinhos mais hypados no Japão estão perto de terminar, que é o Demon Slayer, né? O Jujutsu Kaisen, né? Jujutsu, como eu não sei falar.
Acho que é isso mesmo, Jujutsu Kaisen.
E My Hero Academia, né? Que é outro nome também, outro nome Boku em japonês. Boku no Hero Academia, esse mesmo. Então, para acabar, e aí os leitores japoneses e todos os otakus do mundo estão ávidos para pegar o novo gibi, né? E tinha um gibi que ele estava hypado, um mangá que ele estava hypado antes mesmo de ser lançado. E ele foi lançado, que é o Kagura Bate. É um mangá também da Shonen Jump, está lá disponível em inglês no Manga Plus, então você pode ler de graça. A gente já falou do Manga Plus aqui, né? Ele tem alguns mangás em português, que eles publicam os primeiros capítulos e os mais recentes. Isso vale para as outras línguas. É claro que em português tem pouquíssimos títulos, mas em inglês tem uma porrada. E se você pegar uma série no comecinho, como essa Kagura Bate, você consegue acompanhar ele todinho pelo aplicativo do Manga Plus de graça, e você não estará pirateando nada, porque é a própria Shonen Jump que a própria Shueisha, né, que disponibiliza. E esse Kagura Bate é do Takeru Hokazono, e ele conta a história do Chihiro, que é um garoto filho de um ferreiro, que todo mundo falava do protagonista, não sei o quê. Eu achei ele bem meia boca, assim. Ele tem aquele olhar de peixe morto. Não é tão de peixe morto quanto o do protagonista do One Punch Man, né? Mas chega perto. Ele também não é careca, pra tristeza do Dãozinho. Mas ele é filho de um ferreiro, que é o que produz as katanas mais poderosas ali do Japão. E tem e é aquele tipo mangá que ele fica transitando pelo tempo, né? Ele tá no presente, volta pro passado, e tem alguma coisa que aconteceu ali nesse meio que você não entende. Você vê que tem uns yakuza que estão tocando terror lá numa cidade, utilizando as katanas e tal. E o primeiro capítulo do mangá é meio que uma... Você situando esses personagens, o pai, que é o ferreiro, ele tem alguns problemas de relacionamento, ele meio que... Ele não sabe fazer outra coisa que não fazer espada, e ele é muito bom fazendo espada. Só que ele também não consegue conviver em sociedade, ele... É o filho que ajeita tudo em casa, ele resolve criar um peixinho dourado, mas quem acaba cuidando é o filho, porque ele não sabe cuidar, ele não consegue cuidar, porque a única coisa que ele consegue se focar é em fazer espada. E aí vai mostrando que esse garoto, o Chihiro, ele quer aprender a fazer espada também, ele quer seguir os passos do pai. Só que quando passa para o presente, você vê o Chihiro andando com as katanas e com esse olhar de peixe morto que você não sabe o que aconteceu. E lá pelas tantas você descobre que o pai dele foi morto pelos Yakuza. Então quando você imagina que é uma história de vingança, que é basicamente uma história de vingança, uma história que mostra ele indo atrás de vingança contra quem matou o pai dele, dá uma reviravolta e acaba misturando tudo isso com demônios e cada katana no umas katanas especiais que o pai dele fez, cada katana tem um poder diferente. E aí você, até o segundo capítulo, que é o que foi publicado até a data que a gente está gravando esse podcast, você não sabe exatamente o que causa esses poderes. Você sabe que esse mundo, além dos Yakuza, tem magia, mas você não sabe exatamente que tipo de magia. Ele é um mundo urbano, então você não sabe muito o que vai ver dali. Eu, sinceramente, não achei nada demais. Eu li só pelo hype, porque eu vi gente no Twitter falando que esse primeiro capítulo foi surpreendente, que não sei o que e tal. Não achei nada de excepcional nesse primeiro capítulo. Os desenhos são ok, não são também nada demais. Tem um ou outro quadro bonito. A história cheia de clichê. E eu realmente não sei por que foi tão hypado. Eu acho que o público japonês realmente está carente de um blockbuster de mangá para poder acompanhar depois que acabar esses dois que estão já perto de finalizar, Maurício.
Rapaz, pois é. Eu ainda não peguei para ler, mas achei... Vi os memes, né, na verdade. E achei bobo, né? Foi impressionante como a galera realmente fica nessa de tem que ser o próximo Naruto, o próximo Bleach, o próximo não sei o quê. Pra que isso, né? Tipo assim, o próximo Pelé, o próximo Thor do Simonson. Não, bicho, deixa ser uma coisa nova, não precisa ser igual, não precisa ser longevo, assim, né? Você fala aí de One Piece, que com certeza não vai acabar. Eu lembro da piada, né? Assim, nossos netos vão ler One Piece. E meus netos já estão lendo One Piece. É complicado. Mas, enfim, é bacana, sabe? A coisa da gente ver a evolução, como as coisas crescem e chegam nesse ponto, né? De fandom, de stardom e dos mangakas e tudo mais, mas ao mesmo tempo chega uma hora que não precisa, é coisa demais para trabalho de menos dos como é que diz assim, dos mangakas. Começou agora, você falou isso para mim, comentando no começo da semana, né, antes da gente gravar, acho que tem uns 2 dias, ainda, do dia da que a gente tá gravando aqui. E aí eu perguntei, é o que tem um volume, é o que tem um capítulo só, assim você já saiu o segundo. Uau!
É, porque aí, de qualquer forma, é justificável porque é semanal, né?
Sim.
Lá no. Porque eles publicam realmente os capítulos, né? Não é não é igual aqui que lança aquele tanco, né? O encadernadinho, ou meio tanco, que era o que lançavam antigamente, que é o que é lançado depois lá lá no Japão, né? Eles lançam primeiro os capítulos na Shonen Jump, normalmente, né? É a mais famosa, que é aquela lista telefônica e que o pessoal compra e literalmente joga fora, né? Ele lê e aí os mangás que eles querem colecionar, depois eles compram os encadernadinhos, né? Os tankos, né? Os tankobon. E no caso, o que sai no Manga Plus... É justamente esses capítulos, né? Então, toda semana tem um capítulo novo.
É, e curioso, né? Tem uma coisa que eu só fui descobrir lendo My Hero Academia. Inclusive, vi também o meme essa semana da galera dizendo que é o segundo mangá mais longevo ainda saindo, né? Pela Shonen Jump. Perde pra One Piece. E mesmo assim, ninguém liga pra My Hero Academia. É sacanagem, eu gosto. E eu descobri isso que eles redesenham muito do mangá quando vai sair nesses volumes encadernados, né? Tipo assim, o TP, né? O encadernadinho japonês, eles redesenham muito. o mangá, porque
sim, eles feita. Fazem, eles melhoram, quando vai sair as edições encadernadas, eles melhoram, quando vão sair os Kanzenbans, que são as edições de luxo, também tem, eles vão melhorando aquilo dali sempre.
É curioso isso, porque a gente não tem essa noção, né, no geral, de que os caras, a gente não lembra que os caras têm essa coisa do... da produção semanal, não, nem sempre
é uma linha de produção pesada. Você fica sabendo de muito mangaká que tem um estresse pesado, né, trabalhando com isso, porque não, praticamente não tem vida.
Não, pra você ter uma ideia, bicho, tem uns perfis assim que comentam sobre mangá no Twitter, que de vez em quando falam da saúde mesmo dos caras, sabe? E você descobre que os caras estão pra morrer. O mangá tá em hiato porque o mangaká tá com problemas de saúde. Volta em um mês. Dá um mês e nada do cara. Dá 2 meses e nada do cara. E aí?
É isso mesmo. É muito pesado. E a cultura japonesa nesse sentido também é muito pesada, né? Não pode parar, não...
Né?
Exato, não pode parar, uma desonra parar, enfim, nesse aspecto lá é muito pesado. É a mesma coisa, pronto, o autor lá do Oda, né, que é o autor do One Piece, o cara não sai de casa, ele tem uma puta mansão. Ele tem tudo que ele precisa em casa, mas ele não sai de casa. Ele só vai tentar aproveitar um pouquinho do dinheiro que ele ganhou quando acabar com o One Piece. O problema é que não vai acabar.
E é curioso isso, né? A gente tá vendo aí, tem o fenômeno da saída da Netflix, que o cara não mostra a cara. Eles têm medo também desse estado.
Exato, ele não mostra ninguém. Não tem nenhuma foto oficial dele. Tem fotos assim, que alguém tira de longe, alguma coisa assim, mas... Ele não mostra, eu acho que é até por isso também, ele quer tentar aproveitar um pouquinho dessa invisibilidade, entre aspas, de poder tentar andar na rua, né?
Pois
quando
é,
consegue sair curiosa. De casa.
Que coisa curiosa, né? O japonês mesmo comedido, mas eles têm uma, como dizer assim, um fanatismo mesmo grande com isso, porque... Bicho, é complicado. Imagina como os caras devem ser assediados lá com essas coisas. Eu não consigo imaginar como eles lidem com isso. E até entendo, por exemplo, tem uma menina não, né? Uma mulher que eu sigo no Instagram, que ela é fãzaça de Ultraman. Ela faz uns bonecos customs e tudo mais. E ela é conhecida lá da galera da empresa Tsuburaya. E ela também faz várias fotos lá com os atores, né? Com os caras vestidos de Ultraman nos shows que eles têm. Lembra do Circo Show dos anos 80? Lá tem muito até hoje. E ela não mostra a cara nunca. Ela sempre bota um emojizinho na cara dela, assim, no Instagram dela. Ela posta só os bonecos que ela faz. E quando ela vai mostrar alguma coisa mais pessoal mesmo, tá sempre com um emoji lá na cara. Você imagina que loucura.
Pois é, é meio maluco essas coisas mesmo. Mas assim, voltando para o Kagurabate, apesar de ser uma coisa assim, pelo menos esses primeiros capítulos, para mim ser uma coisa assim bem mais ou menos, assim, nada que me chamasse a atenção, talvez se eu tivesse pego o primeiro volume em português para ler, eu teria abandonado, assim, eu não teria continuado. Porque basicamente foi o que aconteceu comigo com One Piece. Eu peguei o primeiro volume do One Piece quando a Panini relançou. Eu li e falei, não, isso aqui não é pra mim não. E larguei. Talvez se eu tivesse insistido, eu teria ficado maluco. Porque não teria acabado até hoje. E eu estaria com não sei quantos volumes, mais de 1000 capítulos pra ler. E sem saber o que fazer. Mas... apesar disso, apesar desses dois primeiros capítulos serem bastante medianos, assim, medíocres no sentido da palavra mesmo, não de ser ruim, de ser mediano, mas eu vejo que tem potencial ali, entendeu? A história, apesar do clichê, eu acho que vai ser interessante juntar essa coisa de espada encantada com magia e máfia, entendeu? E vingança. E num ambiente atual, assim, sem ser uma terra mística ou em outro tempo, enfim. Eu acho que, como é de graça, se eu não esquecer de voltar lá na próxima semana para ler os próximos capítulos, eu acho que eu vou continuar lendo. E pelo fato de ser no Manga Plus, até para ler no celular, você consegue ler rapidinho e não fica ruim, né? Se você tiver um celular com uma tela bacana, você não precisa estar na frente do computador ou até com um tablet um pouquinho maior. No celular mesmo você consegue ler. Então, acho que vou continuar tentando ler esse mangazinho. Você vai tentar dar uma chance para ele, Maurício Dantas?
Mas vou, eu dei uma folheada aqui enquanto a gente estava conversando e pareceu bem bonito. O desenho é bacana. Tem uma. A gente sabe que as primeiras páginas são coloridas, né? De volumes. Geralmente, quando o mangá já começa com hype, já começa com página colorida, que esse é o caso. Mas eu achei bonito o desenho. Me lembrei um pouco mesmo o olhar do Saitama, do Tontman, uma coisa assim, meio Shaman King também, no traço. Mais apoiado que Shaman King, é verdade. Mas achei interessante. Vou dar uma lida, pelo menos, aí nesses primeiros capítulos, pra ver se vale a pena. E quanto a ser de graça, uma observação aí. Quando você abriu, você até comentou, né, que tinha um aviso de sistema aí e tudo mais. E já tem algumas versões, alguns lugares do mundo, já tá aparecendo a opção para comprar os capítulos do mangá, viu? Não sei se o Manga Plus vai ser de graça por muito tempo, mas não.
Não, na verdade, parece que o que eles vão fazer no Manga Plus é o seguinte, porque como eles só disponibilizam os primeiros capítulos e os últimos, muito provavelmente eles vão disponibilizar para você comprar os que tem no meio. Então, sim, se você quiser pegar uma série como One Piece, por exemplo, você tem lá os capítulos 1, 2 e 3 e depois o 1100, 1101, 1102. Compra o que tá no meio. Então, você pode fazer desse jeito. Então, provavelmente é isso. Agora, é impressionante como o pessoal fala assim, como o japonês está muito mais na frente do que o ocidental em relação a isso, né? Você vive falando que a Tsubuya coloca Tsuburaya coloca os episódios do Ultraman no YouTube e a Shueisha, que é a maior editora lá, publica todos os mangás dela de graça no aplicativo dela. E continua vendendo muito bem, tanto a revista física semanal como os encadernadozinhos, né?
Eu acho, posso estar soando aqui inocente demais, mas eu acho que o futuro vai ser esse, viu, Marcos? Fazer, ao invés de ter esse volumão semanal que tem lá no Japão, que eles largam em qualquer lugar, que eles reciclam e recebem papel higiênico de volta e tudo mais, toda essa história, isso é verdade? é verdade, pior que é verdade. Papel higiênico, eles entregam lá, passa o carrinho no final, você acha que é no sábado de manhã, passa o carrinho lá recolhendo os mangás, né, os livros assim para reciclagem, em troca você recebe um equivalente em papel higiênico.
Olha,
muito bom, impressionante, né? O Drip, a minha galera limpava a bunda com o papel da Med, né? No Japão não, no Japão devolvia a Med para não sujar a bunda com a tinta do papel vagabundo, e como é que eu recebi o papel neve,
sabe? Na verdade, você não limpava a bunda com papel com a média, porque nem para isso a média servia.
É verdade, né? Para o desespero dos editores.
Mas é isso. Então, você, quando ler, você vai comentar conosco no X em Twitter, se não tiver acabado, até quando você ler e a gente publicar esse podcast, Maurício Dantas.
Provavelmente eu retuitarei falando do que eu achei dos capítulos que eu já li. Mas pra mim ainda é Twitter. E quando for pago, eu saio dessa bosta.
Muito bem, muito bem. Sairemos todos. Então vamos, acho que é isso, onde? Né?
Vamos Oi? Pra onde, né? Vamos pra onde quando o Twitter acabar?
O cu foi só uma ilusão?
a velha promessa de cu.
Pois é, tá vendo?
Pode ficar, mas...
O cu foi só uma promessa. Tem a Threads, que é uma bufa fria, né? Não vingou.
Os cinco primeiros ouvintes que pedirem convite vão ganhar convite do Blue Sky da gente.
Olha aí. O problema é a gente conseguir arrumar, né, os convites, mas a gente dá um jeito.
Eu tento, Thaís. Você se vira com dois.
Olha aí. Eu arrumo. Então é isso. Programa curtinho, bonitinho, gostosinho e cheirosinho, Maurício Dantas.
Vai começar bem a semana. Se não for na semana do feriado, é a semana antes do feriado. Então vai ser feliz de qualquer jeito.
É isso. Até a próxima semana, Maurício Dantas, com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.
Foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br